Ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Apenas um jato de luz, da direita, lança alguma claridade sobre o cenário. Mesmo assim, após habituar a vista, o espectador identificará facilmente uma pequena praça, onde desembocam duas ruas. Uma à direita, seguindo a linha da ribalta. Outra à esquerda, ao fundo, de frente para a plateia, subindo, encadeirada e sinuosa, no perfil de velhos sobrados coloniais. Na esquina da rua da direita, vemos a fachada de uma igreja relativamente modesta, com uma escadaria de 4 ou 5 degraus. Numa das esquinas da ladeira, do lado oposto, há uma vendola, onde também se vende café, refresco, cachaça, etc. A outra esquina da ladeira é ocupada por um sobrado cuja fachada forma ligeira barriga pelo acúmulo de andares não previsto inicialmente. O calçamento da ladeira é irregular, e na fachada dos sobrados veem-se alguns azulejos estragados pelo tempo. Enfim, é uma paisagem tipicamente baiana, da Bahia velha e colonial, que ainda hoje resiste à avalanche urbanística moderna. Devem ser aproximadamente 4:30 da manhã. Tanto a igreja como a vendola estão com suas portas cerradas. Vem de longe o som dos atabaques de um candomblé distante no toque de Iansã. Decorre alguns segundos até que Zé do Burro surja, pela rua da direita, carregando nas costas uma enorme e pesada cruz de madeira.
Companheiros e companheiras, se acomodem, fiquem à vontade porque está entrando no ar o podcast que caminhou mais de 7 léguas para poder falar de literatura com você. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, seja por ter representado uma época especial de sua vida, ou por infinitos outros motivos. Quem não leu a obra, pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar para que você possa se precaver. Eu sou o Carvalho de Mendonça e eu gostaria de abrir o programa de hoje enaltecendo o sucesso que o cinema brasileiro fez no Festival de Cannes deste ano. Este ano que eu digo 2019, né? Não sei quando que você está ouvindo esse programa. Claro que você pode não se importar com premiações, achar que tudo não passa de politicagem, etc. Mas é inegável a relevância de vermos artistas nacionais sendo valorizados no exterior. Enquanto aqui dentro do país, o governo federal já deixou claro que a arte não importa e que o seu projeto de poder passa pela perpetuação da ignorância. O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi laureado com o prêmio do júri, enquanto A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, de Karim Aynous, foi o vencedor na sessão paralela Um Certo Olhar. Duas obras oriundas do Nordeste. Duas obras que, como mesmo ressaltou o cineasta Karim Aynous, são frutos da política de incentivo estatal implantada no Brasil nos últimos 15 anos e que vem sendo covardemente destruída e vilanizada por esse novo governo intolerante. Viva o cinema nacional! A obra Viva. Que discutiremos hoje tem tudo a ver com cinema, tem tudo a ver com o Festival de Cannes, tem tudo a ver com o Nordeste e tem tudo a ver com intolerância. Para falar sobre tudo isso e muito mais, ela, que é jornalista e podcaster, aliás, ex-integrante do melhor podcast de cinema da história do planeta Terra e que hoje está aqui pagando promessa com a gente, Débora Anício. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem?
Olá, Carvalho, tudo jóia? Desde já, valeu pelo convite. Vamos aqui falar um pouquinho de literatura, que eu adoro.
Coisa boa. E sempre aqui comigo no comando do programa, incitando o povo da Bahia a lutar pela reforma agrária, Fernando Sampaio.
Oi, pessoal, tudo bom? É isso aí, representante da Bahia hoje e sempre. Vamos que vamos.
Sem mais delongas, vamos falar de literatura e tentar não cair no charme irresistível do bonitão. Esse é o nosso episódio número 3, no qual discutiremos O Pagador de Promessas, o livro da vida de Débora Anício. Deixe sua cruz um pouco de lado e vem com a gente.
Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
Pagador de Promessas é uma peça teatral escrita por Dias Gomes em 1960, já encenada centenas de vezes por todo o mundo e adaptada para o cinema em 62, pelas mãos do ator e cineasta Anselmo Duarte, película laureada com a Palma de Ouro em Cannes, até hoje o único brasileiro a vencer o prêmio principal do festival. Publicada no Brasil em formato escrito por editoras como Saraiva, Bertrand, De Ouro e Nova Fronteira, a obra narra a saga de Zé, lavrador que, para salvar a vida de seu burro, faz uma promessa de dividir suas terras com os pobres e carregar uma pesada cruz até o interior da igreja de Santa Bárbara, em Salvador. Com a graça atingida, ele caminha 7 léguas até a cidade, mas é proibido pelo padre de cumprir seu intento após confessar que fizera a promessa em um candomblé. Recusando-se a abandonar a escadaria da igreja, Zé do Burro desperta o interesse da população local e se vê sufocado pela exploração social. Débora, o Pagador de Promessas foi escrito em 1960, ou seja, há quase 60 anos. O quão atual você julga ser essa história? De lá para cá, você acha que nós melhoramos muito como sociedade?
Cara, eu fiquei assustada que eu reli o livro agora para participar do podcast aqui. E não mudou nada, não, cara. É chocante, assim, tipo, eu fui vendo, lendo coisas que eu não lembrava, porque eu li o livro muito cedo, foi o primeiro livro adulto que eu li na minha vida, com 11 anos de idade, e à medida que eu ia lendo e entendendo algumas coisas que provavelmente eu não entendi antes, eu fui vendo, cara, olha aqui, isso significa tal coisa, isso é tal coisa, e essa situação que está acontecendo aqui, ela totalmente aconteceria hoje, ela é totalmente possível de acontecer hoje, assim, é basicamente tudo, se você for pensar assim, eu acho que é bem atual, muito atual, assim, e é impressionante, a gente parar para pensar o talento do Dias Gomes, né? Que ele criou uma situação curiosa, né? Um cara querendo pagar uma promessa por causa de um burro, né? Você pode pensar que é uma coisa meio idiota. E nisso ele envolve toda uma situação de quem é esse cara, a humildade dele, por que ele fez essa promessa, por que ele é tão teimoso em cumprir essa promessa e como que isso vai... aumentando, vai virando uma bola de neve com um monte de camada social e gente interferindo, o Estado interferindo, a igreja interferindo. E era só uma promessa, cara, sabe? Ele só queria pagar uma promessa e as coisas vão indo para um lado que não faz muito sentido, assim. E você não tinha parado para pensar nisso até então, mas você perguntando agora é chocante, assim. É totalmente atual. Eu vejo tudo que aconteceu ali que ele escreveu na década de 60, totalmente aconteceria hoje.
Fernando, uma coisa que eu estava pensando, esse livro, ele, né, a peça ela foi escrita, terminada em 1960, mas a gente tem informação de que ele começou a escrever ela em 59. Se a gente for ver no decorrer da trama, várias vezes é citado o comunismo, né? É citado o Zé do Burro como um agitador social, né? A polícia quer prender ele, o pessoal quer pegar ele, o padre, tá? E muitas vezes citam ele como um revolucionário, como um comunista. E isso antes de 64. Se a gente vê essa questão de criar esse medo, esse pseudo-medo, esse pseudo-perigo que o comunismo representa, ele é desde sempre. Hoje a gente tem visto ele no Brasil, né? Naquela época ainda, com a Guerra Fria. É engraçado como as décadas vão passando e nada muda. Nada. Até hoje, o comunismo é a forma mais fácil de você demonizar e de você assustar a população para ela seguir determinado rumo que você deseja, né?
É assim, é engraçado tu citar essa questão do comunismo, porque eu acho que uma das primeiras artimanhas do jornalista, que é o repórter, né? Perdão, que eu acho que é bastante sensacionalista, é quando ele faz a pergunta sobre quando ele explica um pouco mais sobre a questão dele dividir as terras, e ele já introduz a pergunta da reforma agrária, né? Como tu falou, no momento que ele responde que ele dividiu, mas que para ele soa de uma forma bem natural, você vê que ele já usa desse artifício aí, como tu mesmo falou, de demonizar o personagem do Zé do Burro, tratando como se ele fosse aquela o comunista, o a favor da do... É tanto que acho que ele usa o trecho dizendo que ele é contra o trabalho do homem pelo homem. Eu acho que é algo bem assim, né?
É, ele fala da exploração do homem pelo homem, né? O próprio diálogo, acho que é um dos primeiros diálogos do livro, quando a Marli tá conversando com o Bonitão, ela pega e fala, eu tenho direito de ficar com esse dinheiro porque eu trabalhei para conquistar. E ele fala, mas o que é isso? Você virou comunista também agora?
Verdade.
A pessoa, ela é comunista porque ela acha que o trabalhador tem o direito de receber pelo trabalho dele, né?
E é curioso a questão do Zé do Burro e da pergunta que o repórter faz para ele, da reforma agrária. Ele não sabe o que é reforma agrária.
E isso, é como eu estava falando, que eu acho irônico, é que dentro da inocência dele, né, que eu acho que vai ser um dos... Acho que é uma palavra que a gente sempre vai repetir aqui sobre ele, é que dentro dessa inocência dele, ele responde isso de uma forma simples, né? Que ele pagou a promessa dele, compartilhando aquilo com pessoas que não possuíam da terra. Não era num sentido da reforma agrária, bendita, né? Então é isso que eu acho interessante.
E é curioso isso você parar para pensar, porque ele não sabe o que é reforma agrária, ele fez uma coisa que é uma forma, né, de reforma agrária, só que ele não sabe o que é isso, e o repórter deturpa o que ele fala e diz na matéria que ele é um cara reformista, né, que ele é um comunista, que ele faz parte disso. Aí você também pode ter uma visão de que muito do que se tem sobre isso são coisas faladas, assim, que estão no institucional, que estão na imprensa, que estão rondando por aí, mas as pessoas não sabem muito bem o que que é. Tipo, nem o cara que faz, ele sabe o que que é isso, ele sabe que ele fez isso, e as pessoas não sabem o que que é isso, assim. Essa condenação, isso é a grande coisa, a condenação da reforma agrária, do comunismo, que é do capeta, que comunista come criancinha e tal, porque as pessoas não sabem o que é o comunismo. Acho que essa é uma das grandes paradas, assim, do livro, porque é a total ignorância, é um cara que simples, é inocente, a gente vai repetir isso muito aqui, inocente pra caramba, ele fez o que ele achou que ele deveria fazer, só que aquilo num contexto social de análise significa alguma coisa que vai para uma área política, que é isso e aquilo, só que ele não faz a menor ideia disso. E quem leu aquele jornal ali na cidade, tipo, o cara é da reforma agrária, meu Deus, ele é um cara ruim, não sei o que, nem sabe o que que é. Acho que é uma das críticas que o livro coloca também, né, a ignorância, assim, que ela tá na fala do jornalista, ela tá na fala do comunismo, do ser reformista e tal, mas quem tá lendo aquilo sabe o que que é isso, cara.
Débora, você é jornalista, né? A gente já falou aqui, e um dos personagens da peça é esse repórter sensacionalista, que ele ajuda a criar toda essa falsa mística em torno do protagonista. Supondo que o Zé do Burro, esse caso do Zé do Burro ocorresse hoje, eu acredito que a história dele viralizaria, né, na internet, todo mundo ficaria conhecendo, ele acabaria virando grande piada, né, no final das contas, igual tudo hoje em dia vira piada.
Nasceriam memes.
Exatamente. E muito se falou e se fala até hoje que a grande mídia criou o personagem do Fernando Collor de Mello, na época, com todas as características necessárias para enfrentar a figura oposta do Lula, né? Da mesma forma, a mídia demonizou o Collor depois, quando percebeu que não era mais interessante apoiar ele. Com essa banalização da notícia e esse excesso de exposição que a gente vive hoje, você acha que ainda é possível que exista esse jornalismo criador de grandes personalidades?
Cara, sim, porque o poder é muito grande. Só que hoje é muito relativo. Se a gente pensar o nosso... nosso presidente, né? Nosso presidente... Ele teve uma força muito grande de criar a própria narrativa dele, de usar as redes sociais a favor dele, só que a mídia ajudou, sim, em muito sentido, já há alguns anos que vem dando palco para ele, assim. Eu acho que a mídia tem, sim, o poder de fazer isso, de criar grandes imagens, de destruir grandes imagens, só que esse poder ele vem se diluindo ao longo, com o passar do tempo e com a presença da internet, das mídias sociais, onde cada pessoa pode mostrar quem ela é, do jeito que ela é e construir as suas personalidades, né? Como a gente tem aí várias personalidades sendo construídas hoje, né? A gente tem o governador do Rio, que ele é o cara que vai fazer, que vai resolver, que vai subir no helicóptero, que vai dar tiro na favela, que na verdade não é uma favela. A gente tem o Dória, que vem trabalhando a imagem dele para ser o cara de direita, conservador, mas não uma direita. Agora tá tentando se afastar do Bolsonaro, que não é tão direita assim, não é tão cruel assim, visando as próximas eleições. E a mídia, ela acompanha isso, ela ajuda isso, assim, em certo ponto, ajudando a criar aquela imagem que ela acha que seria ideal aquela pessoa ter aquela imagem para ganhar ou não uma eleição, para ser favorável ou não. Só que hoje isso é muito mais diluído, assim, e tem que, ela não tem um poder, eu acho que ela não tem um poder pleno sobre isso. Ela tem que ir navegando conforme a maré. Até porque o jornalismo hoje ele sofre um problema muito grave, que é o descrédito da profissão, o descrédito do próprio jornalismo, né? As pessoas não acreditam naquilo que elas leem. Acho que é mentira, assim. Você tem uma matéria que sai em um jornal tal, não acredita, porque não aconteceu isso, que o fulano falou que é assim, que o presidente falou que é assim, então é assim. Então o jornalismo, ele vive uma crise hoje, por conta de várias pessoas que têm interesse em descreditar. Da mesma forma que tem interesse em descreditar as universidades, a ciência, né? Porque você tira o crédito de todas as instituições, que quem vai estar certo sempre é o governo, né? Ninguém vale nada, só eu sou a verdade. Mas a mídia ajudou também a isso, assim, ajudou nesse processo, né? Por exemplo, o Collor, que você citou aí. Putz, o Collor é um cara que a imagem dele foi criada do cara jovem, novo, bonito, que veio do Nordeste, que vai, é o caçador de marajás, né? Mas aí a mídia, ela não criou o Collor do nada, assim. O Collor veio construindo essa imagem. Ele foi muito inteligente, né? Ele começou a se destacar, era um cara prefeito, né? Eu acho, do Nordeste, virou governador depois, assim. Ele pegou uma historinha pequenininha, fez uma coisa que era ilegal, que era cortar os salários de concursados, que não jamais poderia ter feito isso. Sabia que ia ser revestido depois, mas cortou para falar que ele era o cara que estava acabando com os salários milionários e que não sei o que vai fazer, vai acontecer, e isso chamou a atenção. Então, a mídia, ao mesmo tempo que ela tem esse grande poder, existem pessoas espertas como o Collor que ajudam nesse processo. Tipo assim, ele dá um grito que ele tá aqui e essa imagem vai sendo construída junto, entendeu? Esse poder ele é diluído, assim, sempre foi e agora mais ainda.
Exatamente, isso que você falou é muito verdade, porque se a gente for. É que eu não quero falar a Rede Globo em si, mas ela principalmente, no início, ela não apoiava 100% o nosso presidente, né? Foi quando ela percebeu que ele tinha poder suficiente para subir com as próprias pernas, né? Para as próprias pernas dos robôs, né? Que ele, ele
E
manipula.
de outras emissoras, né?
A mídia, a grande mídia, ela passou para o lado dele e realmente deu uma força, mas isso que você falou é verdade. Ele criou a própria imagem, ele criou o próprio clã e acabou levando a imprensa junto com ele. Na hora que eles viram que era a chance que eles tinham de acabar de vez com o partido que governava, a grande parte da imprensa se mudou totalmente para o lado dele.
Que é muita coisa que muita gente faz, né? Tipo assim, você aposta no cavalo que tá na frente. Foi o que a imprensa fez. A imprensa inteira. Então, a galera acha, pensa muito que a imprensa tem um poder gigante de fazer e criar uma coisa do nada. Às vezes não, às vezes ela é levada pela enxurrada, assim. Isso acontece muito. Pessoas que são espertas conseguem fazer isso, assim. Você consegue prestar atenção matérias que você vê de vez em quando, assim. Tem uma entrevista muito boa com o Caco Barcelos, que é um dos melhores jornalistas que tem. O cara é sensacional. Que ele fala muito mal do jornalismo declaratório, que é você pegar uma matéria e ela ter simplesmente falas de pessoas, né? O conteúdo inteiro da matéria está em cima da fala de alguém. Quem falou aquilo? Com qual intenção aquela pessoa falou aquilo? Ela falou porque ela sabe que vai chamar a atenção e sabe que vai ganhar a vitrine. Bolsonaro fez muito isso, velho. A carreira inteira dele ele fez isso. Tipo, ele chega e não fazia nada no Congresso, ia para a bancada falar que ia metralhar o Fernando Henrique. Aí, por conta disso, o Bolsonaro foi no programa do Jô na época, dar uma entrevista 20, 30 anos atrás. Entendeu? O cara ganhou palco por fazer isso, entendeu? A mídia, ela vai muito na onda também da galera. Então, quem é inteligente consegue surfar nessa onda. O Bolsonaro surfou, nadou de braçada. Maestria, cara. Com muita canalice e maestria.
Vale lembrar que o povão conheceu o Bolsonaro porque ele era uma piada do CQC.
Sim.
Com certeza.
Toda semana eles gostavam de ir lá colocar o microfone na boca dele pra ele falar as pataquadas dele. Ele era uma piada, era engraçado.
Toda semana na Luciana Gimenez.
Também.
Falando mal de gay, de droga. Que ele acaba... É.
E hoje a gente vê todo esse pessoal, a Luciana Gimenez declaradamente, né? Ana Hickman, vários desse pessoal apoiando, né? Hoje eu vi também.
Estão sendo pagos para isso. Eles estão sendo muito bem pagos para isso.
Hoje eu vi também, parece que o Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado pelo Alexandre Frota e o Bolsonaro fez questão de ir lá abraçar ele. O Silvio Santos recebeu ele no programa. Nada é por acaso, todo mundo tá ganhando muito com isso,
nada,
né?
Nada, assim, sempre pensa no dinheiro. Onde está o dinheiro? Follow the money.
A toa então, que o repórter foi atrás do Zé do Burro justamente por isso, né? Ele imaginava que teria um status a reportagem dele. Você vê que ele também canalizava até na volta do Zé do Burro para a cidade dele, né? A gente vê um pouco disso na. Ele faz. Ele, como é que posso falar? Ele tenta atrair ele dessa forma, né? O Zé do Burro.
O repórter pergunta por que ele está fazendo isso. O repórter não acredita que ele está pagando a promessa, né? Uhum. Ele acha que tem alguma coisa por trás, que ele quer ser candidato, que ele não acredita que é um pagamento de promessa.
Verdade. Ele até ainda pergunta se ele teve alguma. Se ele entrou alguma vez para a política, né? Se foi alguma situação que ele já tentou ou não. E ele fala que até tentaram fazer dele um vereador, mas que não foi à frente.
Isso, e ele, o Zé é tão puro que ele dá sempre a resposta errada. Vocês repararam nisso? Ele toda hora ele tem a chance de resolver a situação dele, só que ele é tão ingênuo que ele responde, tipo, ele tinha que falar assim, não sei nada de política, nem sei o que, que é isso. Ele, não, uma vez me tentaram fazer vereador, né? Ou fala assim, o que você acha da reforma agrária? Ah, não sei, o que, que é isso? Ah, é você pegar a terra que não está sendo utilizada e dividir com os pobres. Ah, acho muito justo.
Inclusive, ele fez isso.
Isso, ele devia ficar quieto em determinados momentos, mas como ele não. Ele não isso no início, né? No início, ele não acredita que na maldade das pessoas, né? Ele não percebe que está todo mundo ali com interesse em torno dele. E ele dá umas respostas que eu falo, não, para o bom senhor também, ele dá uma resposta, eu não lembro direito. Ele dá uma resposta que ele não deveria dar.
É, isso mesmo. Agora, trazendo um pouco assim, só para essa questão da peça em si, vocês gostam do formato da peça? Vocês acham que o autor poderia ter utilizado de outra forma literária? O que vocês acharam assim disso, do modo?
Cara, essa, como eu falei, foi o primeiro livro adulto que eu li. E a primeira peça que eu li, né? Acho que a peça que eu li depois disso foi Sonho de uma Noite de Verão. Eu li com 11 anos, eu sinceramente não lembrava da estrutura de peça dela. Não lembrava mesmo. E agora, relendo, que eu fui relembrar. Assim, não me incomodou porque o cara fez isso para virar realmente uma peça de teatro. Né? Era uma peça de teatro e tal. Então, eu li como livro, mas era uma peça. Acho bom porque é super dinâmico, né?
Muito.
O livro é bem rapidinho e tal, ele é bem curtinho. Eu não tenho problema com a estrutura, não. Acho que se fosse uma estrutura diferente, né, uma narrativa comum, ele poderia explorar mais, né? Talvez a gente teria mais de entender o porquê o Zé do Burro é assim, qual é a origem dele, uma série de outras coisas. Mas eu acho positivo ser assim de uma peça, porque você tem só o verniz das coisas. Você não se aprofunda em nada, você simplesmente vê o panorama, mas por esse panorama tão rápido e simples, você consegue captar muita coisa que está acontecendo por trás. Assim. Acho que é legal por isso, assim, você tem uma camada bem rasa, mas você vê tudo que está acontecendo ali por trás, sabe? Você consegue pensar, acho que é isso, a peça te dá a oportunidade de pensar nas coisas que estão acontecendo nas camadas.
Emendando com isso que vocês disseram, eu gosto muito da peça. Eu sempre gostei, né? Eu não cheguei a ver ela montada no palco, não tive essa oportunidade, mas eu gosto muito da história, eu gosto muito do filme, eu gosto muito da minissérie. Para mim sempre foi uma história que desde criança sempre me marcou muito. Mas emendando com o que vocês falaram, o que vocês acham dos personagens? Porque em torno do casal principal vão aproximando diversos coadjuvantes e todos eles são arquétipos, né?
Uhum.
Tem a baiana do tabuleiro, tem o estrangeiro do bar, tem o poeta maluco, tem o guarda, tem o padre, tem o sacristão.
O malandro,
capoeira, a prostituta, o cafetão. Tudo é muito arquetípico. E eu acredito que isso tenha sido proposital para o que o Dias Gomes queria mostrar. Sim. Mas vocês gostam desse tipo de personagem, desse tipo de utilização dos personagens nas histórias?
Cara, acho que depende da história. Por exemplo, nessa, ela se encaixa muito. Porque como ela é uma peça, ela é uma coisa rápida, precisa que você não tem tempo de estabelecer personagem, então você precisa recorrer aos arquétipos para contar a história a partir daí. Mas, assim, vai depender muito do tipo de história, de qual é o livro, qual que é a narrativa que está sendo usada. Nesse caso, eu acho que é perfeito, assim. Você precisa já ter personagens estabelecidos para ir seguir. No caso do Pagador de Promessas, a escolha é ideal.
Eu concordo plenamente. Porque, voltando até um pouco para essa questão da peça, eu acho que ela, basicamente, uma estrutura dela, a gente conhece muito dos personagens pelo diálogo, né? Ah, então, no momento que os diálogos são limitados, sobra pouco tempo para a gente estar aprofundando. Então, eu acho que ele estabelece tudo muito rápido, como tu falou. Ele dá um panorama ali do gringo, dá o panorama da mulher que vende o abará, e tudo isso você compra de uma forma muito rápida. Até, eu acho que até pelo vocabulário deles, você pega tudo muito, muito simples. Eu acho que é um efeito muito bom para a peça, porque rola uma simpatia de imediato, eu acho.
E o Pagador de Promessas, ele, apesar dele passar num cenário só, e como a Débora disse, ele não aprofunda muito em cada questão, ele tem várias discussões, né? Impressionante como ele tem vários temas. E lendo um pouco sobre isso na internet, eu fiquei meio decepcionado com as resenhas, que a grande maioria faz referência ao Pagador de Promessas como uma peça que debate a intolerância religiosa. Ele não é isso. Ele também é isso. Se a gente for ver a questão da intolerância religiosa, é só do padre com a questão, né?
Foi muito bom reler o livro, porque, como eu falei, eu li com 11 anos de idade e tal, gostei muito do livro, assim, eu fiquei ele me marcou muito, esse livro, pelo seguinte: eu não tenho religião, assim, nunca tive, desde criança não era uma coisa que me marcasse nem nada, então não acredito em muita coisa, em santo, em promessa, em nada disso e tal. Mas eu acho uma das coisas importantes da literatura, ou de qualquer coisa cultural em si, que é te educar para as coisas, te mostrar que existem coisas diferentes que você tem que respeitar. E é incrível como que eu peguei isso marcou minha infância, assim, e até hoje, eu não acredito em absolutamente nada disso. Eu acho, tipo, o cara fazer uma promessa por causa de um burro, mas o burro tá curado, você precisa mesmo se esforçar tanto para isso, tipo, como assim, cara? Não precisa fazer isso. Mas ele quis fazer isso, eu respeitei o fato dele fazer isso, assim, e é a coisa que sempre me marcou no livro. Embora eu não acredite em nada, eu acho que se ele fez a promessa, ele tem o direito de pagar essa promessa, sabe? O que me deixou muito triste quando eu li o livro a primeira vez é: meu Deus, o cara só queria pagar uma promessa, cara, que custava, assim, deixa ele entrar lá e fazer o que ele tem que fazer e ir embora. Aí, agora, nessa leitura que eu fiz agora, eu fiquei surpreendido com a quantidade de assunto, que eu só lembrava que era ele, o burro, e a cruz e a igreja. Eu não lembrava da mulher dele, eu não lembrava da mini história que tem com a mulher dele, que você vê claramente que eles já estão há muito tempo juntos. Ele é um cara muito pacato, inocente, ingênuo, que não quer muita coisa da vida, ele quer simplesmente ficar na roça. E se você já percebe que a mulher dele não quer isso mais, ela não quer essa vida mais. Você sente que ela tá presa naquilo. Você vê a relação do bonitão com a Marli, que é uma relação de abuso. Ela tá dentro daquela situação, ama o cara desesperadamente, né? Um arquétipo meio ridículo, assim, da mulher que depende do cara para viver, sendo que ela se sustenta sem ele. E claramente ela tá, sei lá, ela usa aquele cara para ter um sentido na vida dela, mas ela é abusada por ele de todas as formas, psicológica, que a mulher dá tudo pro cara. Você tem o padre, que é um intolerante, religioso. Você tem as mulheres lá, né, que entendem o que o Zé do Burro quer, que querem levar ele pro candomblé para cumprir a promessa. Você tem uma série de pequenas histórias ali que são muito grandes, assim. E tem o Zé do Burro, que para mim, assim, em termos de personagem, ele é um personagem, para mim, inacreditável, assim. Ele é um tipo de pessoa que eu não sei, acho que eu nunca seria, eu tenho dificuldade de entender ele. Como que existe esse cara, como que esse cara é tão inocente, como que ele é tão ingênuo, como que ele é tão teimoso. As coisas estão dando errado, ninguém está aceitando, a vida dele está se transformando num pequeno inferno. Está tudo desabando, a igreja está fechada, a polícia querendo pegar ele, e ele não desiste da promessa, cara. O livro é sobre traição, é sobre abuso, é sobre comunismo, reforma agrária, intolerância religiosa, sobre teimosia também, né? Até que ponto você tem que ir com uma coisa que você determinou, vai de inocência, vai de ingenuidade, vai dessa coisa simples do povo, né? A gente brinca, a vida de gado. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. É o cara que tá ali com aquela ideia na cabeça, ele simplesmente segue em frente, ele não olha pro lado, ele não pensa, sabe? Ele parece o cavalo da Revolução dos Bichos. Tá tudo dando errado, ele tá ali fazendo a mesma coisa, ele tá indo pro abate, tipo, ele não consegue perceber que ele tá indo pro abate, assim. Então, acho que o livro, ele é sobre muitas coisas, e é surpreendente como que ele consegue falar tanta coisa numa peça. Uma peça de, sei lá, uma hora, que é o livro, ou menos de uma hora.
É muito surpreendente, eu tô contigo também. A gente vai lendo e vai pegando várias camadas. Só delas aí, eu concordo contigo em todas, e eu acho que só ressalto mais uma vez a que a gente já começou falando um pouco também, que eles citam até, eles falam até que essa questão da mídia, né, de como a mídia transforma, de como o repórter quer essa questão sensacionalista, e é muito amplo toda a discussão, né, que o livro traz.
O repórter que é um canalha, né, cara? Eu não lembrava da figura dele, assim, totalmente, assim, ele tenta deturpar toda a história para vender o jornal dele, né? No final ele até fala, como assim você vai embora agora, cara? Tipo, eu já peguei, já arrumei o carro para você desfilar, chegar na sua casa, fazendo um desfile, que na verdade você tem que sair daqui amanhã, porque amanhã que tem o jornal, sabe? É muita coisa.
Vou trazer
coisa,
um colchão, cara, de mola para você dormir aí, cara, no meio, tipo, da praça.
Virou montante de sete abutres ali, o cara queria fazer a vida dele do jeito que ele queria, assim. E o Zé do Burro, meu Deus do céu, cara, quem é esse cara, quem é esse homem, sabe? E esse homem, eu acho que ele existe. Se você for pros rincões do país, é interiorzão, cara, você pega cada gente ingênua, sabe, de uma maneira que você não acredita, cara, como que a pessoa é inocente. Eu acho que o Dias Gomes tentou mostrar com o Zé do Burro a pureza mais profunda do brasileiro, cara. Sabe, aquele cara que ele não tem nada, ele é sofrido, ele é trabalhador, o animal que ele tem é um burro, sabe? Ele tem uma fazendinha pequenininha, a mulher dele não tá bem, mas, tipo, o cara faz e trabalha e divide a mínima terra que ele tem com outra pessoa, assim. O Zé do Burro é o personagem mais impressionante pra mim, assim, porque ao mesmo tempo que é chocante ver esse cara, meu Deus, será que esse cara existe? A gente pensa, não, ele existe sim. Ele existe.
Eu concordo contigo, ele existe.
Existe, cara. E isso aqui é triste, porque esse cara existe, sabe? Ele não consegue ter dimensão da natureza dele, de quem ele é, de quem que ele é na sociedade, entendeu? De quem que ele é nisso tudo que a gente vive, onde que tá. Ele tá lá embaixo, ele tá numa camada lá embaixo, assim, tipo, ele não é ninguém. Ele não é ninguém, e o dia que ele se mostra pra essa sociedade, simplesmente pra pagar uma promessa por causa de um burro, velho, que era amigo dele, ele é completamente destruído por tudo isso que aquela sociedade construiu, que a igreja que é certa, que a santa que é o certo, que o candomblé é errado. Outra coisa, demonização da religião de raiz africana. que é errado, que é ruim, que é do capeta. Então, no momento em que esse cara surge na sociedade, ele é completamente massacrado, ele é pisado, ele é destruído, sabe? Ele não tem chance nenhuma. Mesmo se ele quisesse, ele não tem chance nenhuma, ninguém vai deixar ele ter chance nenhuma, assim. É muito triste. É uma metáfora para muita coisa, cara.
Esse tipo de comentário raso, eu acho, de relacionar não só a intolerância religiosa, mas relacionar o que acontece com o Zé, com Jesus Cristo, ele vai muito da questão da cruz, né? Ele chega carregando a cruz, ele é uma pessoa pura, sem pecado, no meio de uma sociedade completamente corrompida. E todo mundo começa a abusar dele, essa questão da cruz e esse embate, que é o embate realmente principal da história, ele com o padre, ele gera esse tipo de coisa, esse tipo de. E realmente, quem assiste sem prestar muita atenção, quem lê sem querer se aprofundar muito, essa é a questão que dá para tirar mais simples, né? O cara que
Dá.
fez a promessa para Yansan de levar a cruz para a igreja de Santa Bárbara. Para ele é a mesma
Cara,
coisa e para o padre, obviamente, não é a
não
mesma
é.
coisa.
Tô tanto nervoso dele, tadinho. Eu fiz a promessa pra Santa Bárbara, tenho que ir na igreja de Santa Bárbara, mas foi pra Yansan e não é Yansan. Yansan é outra coisa. É ou não é? O que que é Yansan? É Santa Bárbara, não é Santa Bárbara? A mulher oferece, não, cara, vamos lá no Candomblé, tem Yansan, você pode ir com a cruz lá. Não, não, mas eu tenho que ir na igreja de Santa Bárbara, senão Santa Bárbara vai achar ruim comigo, aquela inocência profunda de ter que ser as coisas nos mínimos detalhes, assim, é desesperador, velho, você vê a teimosia dele.
O padre explica para ele, né? Não, isso aí, no tempo dos escravos, os negros fingiam que estavam adorando Santa Bárbara, mas na verdade estavam adorando Yansan para enganar os senhores. Para ele, na cabeça dele, é a mesma coisa.
Aí a gente coloca o padre, tipo, cara, é a instituição massacrando um homem, porque por mais que o padre acreditasse que não, que são coisas diferentes, que a outra coisa não é de Deus e tal, o padre em nenhum momento ele tem a humildade ou generosidade de entender que é um homem simples, do campo, um cara sem estudo, sem instrução, que ele não entende as divisões religiosas, mas que ele tá ali porque ele acredita em Deus, na santa, e que ele precisa pagar a promessa. Em nenhum momento ele simplesmente abre mão de tudo aquilo, assim, ah, cara, tá ok, é isso que você quer, vem aqui na igreja, entra, beleza. O que que ia custar, sabe?
Mas eu acho que esse é um grande ponto, Débora, porque é o que a gente traz, até que eu acho muito atual, é porque também, relembrando, eu não tenho nenhuma religião específica, mas eu acho que hoje a maioria delas, elas não querem lhe abraçar, lhe acolher. Eu acho que existe essa grande parcela de julgamento. Como tu falou aí, ele poderia usar até do próprio cristianismo, de estar trazendo aquele homem para si, entendendo o lado dele, tendo empatia pela promessa dele, né? E aí, depois disso tudo concluído, aí sim ele poderia assim explicar a ele, né? Não, Santa Bárbara é uma coisa, Yansan é outra, mas o que eu acho que é mais perverso é isso, é o momento que ele trata a verdade como absoluta, é o candomblé de Satanás e aqui é a casa de Deus, você não vai entrar. É isso, por mais que fique raso a gente tratar um pouco, como você falou, de intolerância religiosa, mas eu acho que é um dos maiores temores do livro é o padre. Eu acho que é o ponto inicial, né?
É porque, assim, se o Zé do Burro tá fazendo alguma coisa errada, se ele tá, sei lá, do lado do capeta, seja lá o que o padre pensa, e se essa pessoa tá na porta da igreja, o que você tem que fazer? Você tem que abraçar ele, então,
Só
cara, vem
ela,
cá,
é
tipo,
isso.
se afaste do demônio e vem pra cá, tipo, é o cristão a se fazer. E o padre, em nenhum momento, ele é cristão, assim.
Fernando, pegando um gancho no que você falou, eu queria fazer um questionamento para vocês dois. O padre, a Marli, o bonitão, o policial, vocês consideram eles vilões?
Ó, então, eu vou começar pela Marli. Não, sou contra o que ela fez, obviamente, trazendo até um pouco para o que a Débora falou. Eu acho que ela agiu conforme uma pessoa que se sentiu traída naquele momento do Bonitão. O Bonitão, eu acho que a gente não. Eu não considero ele um vilão, porque eu acho que ele tá agindo ali conforme ele age com todo mundo, aquele sujeito espertalhão, malandro. Agora, o que eu acho que a gente poderia trazer quase como um antagonista, a minha visão sempre será o padre. Até porque o guarda, a gente percebe várias vezes no livro que ele tenta amenizar a situação. Eu lembro que quando ele entra em cena, uma das descrições da personalidade dele é que ele vê o Zé do Burro ali atrapalhando o trânsito e que ele tem meio que até um certo, não sei se a palavra é temor, em usar a autoridade dele. Então eu
É,
acho que o.
legal isso.
É, então eu
A
acho que o
descrição
guarda.
do policial, que é uma posição de autoridade, é de um cara que não gosta de ter a posição de autoridade. Ele não quer interferir em nada.
Isso. Ah, então eu acho, ao meu ver mesmo, o que eu acho que é o maior antagonista do Zé do Burro ainda continua sendo o padre. Apesar que o bonitão me irrita.
Apesar de que o padre, ele é o único que tem embasamento para as atitudes dele. É, a gente pode discordar, mas ele realmente está cumprindo a função dele ali.
É,
Se a gente for analisar, ele é o que ele deveria fazer. Se
se
a
você
gente.
pensar que ele tá o mais alto na hierarquia ali, ele é
Isso, se.
o mais sábio, o mais estudado.
Ele é o responsável pela Igreja Católica. Eu não posso permitir que um cara que fez uma promessa para um demônio, né, entre aspas,
É.
entre aqui para pagar essa promessa. Ainda assim. A forma com que o Dias Gomes constrói tudo transforma ele numa pessoa assim que vai irritando do início ao fim. E ele sai correndo, fecha a porta. É uma
É curioso isso, que você colocando agora, porque se a gente pensar em toda a hierarquia ali, ele é o mais alto, ele é o guardião da igreja, ele é o cara que conhece as regras da Bíblia e tal, da vida, não sei o quê, ele é o grande cara, ele é o cara inteligente ali. E você vê que não adianta muita coisa às vezes, assim, você ser a pessoa mais inteligente, tecnicamente falando, né? Falta a inteligência emocional, né, que as pessoas falam, que seria de, ok, você tá certo, o padre está certo, seguindo as regras da igreja, ele está correto, o cara não pode entrar com uma cruz dentro da igreja, né, seria uma espécie de blasfêmia, ele tá querendo se equiparar a Jesus Cristo, ele fez promessa para uma Yansan, que é uma coisa do candomblé, ele está errado. Só que o saber tanto dele desumaniza ele. Porque em nenhum momento ele para para pensar no sofrimento que aquele cara teve de um dia inteiro andando a pé com aquela cruz na mão. Ele não para para pensar na ingenuidade daquele cara, que na verdade ele não sabe direito o que ele está fazendo. Sabe, o padre ele não é uma pessoa maior assim, o suficiente para entender que, ah, tá, eu estou certo, na minha cabeça eu estou certo, mas eu tenho que abrir um campo aqui para esse cara. Eu tenho que ser uma pessoa maior, uma pessoa melhor, né? Porque se ele é o líder da igreja, ele não tem que ser o líder da igreja só na inteligência dele, mas também de saber abraçar as pessoas. Então, por isso que
Concordo.
ele é o vilão da história, porque ele tem todas as cartas na manga, assim. Ele é a pessoa mais inteligente ali, que tem mais recurso de fala, de entendimento. Ele deveria ser grande o suficiente para falar: não, cara, você está errado, mas vem aqui, deixa eu te abraçar. Agora, os
Tanto
outros
que o.
personagens, não, eu não considero vilões, não. Assim, eu acho que eles estão simplesmente vivendo a vida deles, o bonitão, tentando se dar bem, como ele sempre faz na vida, todos os dias. É isso aí, a vida tá rolando, eu tô tentando me dar bem.
O próprio monsenhor, né, o arcebispo, que é o superior ao padre, ele tenta convencer o padre, né? Ele fala, isso pode gerar um falatório negativo para a igreja, repense, deixa o rapaz entrar, resolve isso aí, porque a gente precisa ser mais polido e tal. E ele fala, eu tenho dificuldade de aceitar a religião e a política como coisas correlatas. E o monsenhor fala para ele, você já deveria ter entendido, porque hoje elas são quase indissociáveis. E isso é muito verdade, porque ele está conversando com o superior dele na hierarquia católica. O cara está falando para ele ser mais brando e ele é totalmente radical.
O padre é muito intransigente, assim. O
Ele
monsenhor,
é
nesse caso,
completamente.
ele tem uma visão muito mais ampla, não só de pensar naquele problema em si, mas o que que aquilo pode causar numa situação mais ampla, o que que significa. E aí eu acho que também pode, a gente pode falar com outra comparação do padre, dos pequenos senhores que a gente tem, né, no Brasilzão afora, né, as oligarquias, o grande chefão, né, os donos do pedaço ali. Ele é o dono da igreja, Naquele momento, se ele é o dono da igreja, ele é o dono da cidade, né? Pelo tempo em que a história se passa, assim. A gente tem até a figura das beatas, né? No início, às vezes é colocada, assim, a beata, que ela tá ali completamente a dispor do padre, meio que isso, assim, a igreja é a casa dele, ele é dono dali e é ele quem manda. Vai um pouco também dessa visão do patrão, né? Do chefe, assim, que aqui eu mando e aqui sou eu quem faço e aconteço também. Acho que tem esse lado também, pensando agora.
É engraçado uma parte onde o poeta conta que o padre leu um dos livros dele e falou para as beatas que os livros eram heréticos, que eram indecentes e que todas as beatas agora passavam por ele e viravam a cara, né? Você vê que o padre, ele comandava a comunidade ali, ele tinha toda a comunidade em volta dele, ele manipulava aquilo, tudo, cara, não só como líder religioso, mas como líder social, né, da comunidade.
Isso é uma coisa muito real, porque falando dessa história de padre, eu lembrei de algumas histórias da minha família, assim, a minha avó contando antigamente e tal, do padre. Acho que ela teve uma vez que o padre brigou com ela, acho que ela confessou pro padre, falou alguma coisa, ele brigou com ela, teve alguma coisa assim. Aí a gente começou a parar pra pensar aqui na minha família, essa questão de confessar. Cara, você tem que confessar, que coisa mais estranha, né? Confessar e tal, seus pecados para Deus e tal. Aí vamos supor que seja uma coisa, enfim, totalmente religiosa e tal, que você acredita nisso e precisa do perdão de Deus, ok. Mas no fim das contas, né, no final do dia, você tá contando a sua vida, os seus pecados para um homem.
Um homem, é.
Para uma pessoa. E todas as pessoas daquela cidade pequena estão contando a sua vida para aquele homem. Aquele homem tem o poder da informação. Ele sabe tudo o que acontece com a cidade inteira. A cidade inteira está nas mãos dele. Isso sempre foi assim. A igreja sempre teve um poder social, socializador da sociedade, cara. E de poder total, pleno, absoluto. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem todos os segredos na mão. Ele tem pessoas com fé, que acreditam naquilo, que acham que se não forem naquilo vão ser punidas ou irem para o inferno. Então o poder do padre, ele é absoluto. E naquele momento em que ele se vê desafiado por um cara qualquer, com a cruz no braço, ele meio que se vê na situação de defender não só a igreja, mas a reputação dele. Porque você imagina, e se o Zé do Burro entra? Vocês já pararam pra fazer esse exercício?
Uhum.
E se ele entra na igreja? O que que vai acontecer depois? Tipo, o cara entrou com uma cruz em cima do ombro, foi lá. E aí, ele vai ser o quê? Um mártir. Como é que vai ser? Que respeito que o padre vai ter depois, assim? Tipo, alguém vai querer ouvir o padre? Não, eu vou querer ouvir o santo que entrou na igreja com uma cruz no ombro. Eu acho que o padre, ele tá sempre preservando o poder dele, assim, pensando agora. Não necessariamente a igreja, o que a Bíblia diz ou não. Mas o poder, manter o poder absoluto dele em cima daquelas pessoas.
Falando de outro tema agora, também espinhoso, a peça, ela começa mostrando a relação de exploração da personagem Marli pelo cafetão, que é o bonitão, né?
Uhum.
E logo depois, a personagem Rosa, esposa do Zé do Burro, afirma que, apesar de não ter feito promessa alguma, é obrigação dela estar ali como esposa do lado do marido. Vocês enxergam essas duas mulheres como retratações aceitáveis da sociedade da época? Ou vocês se sentiram incomodados com o fato de todas as ações das figuras femininas da peça serem exclusivamente acessórias aos homens? Tudo, tanto da relação da Marli com o cafetão, da relação da Rosa com o Zé, da relação da Rosa com o bonitão também. Apesar de tudo que ele fez pra ela, ela meio que estava hipnotizada por ele, né? O que vocês acham?
Isso, eu confesso que incomodou um pouco, assim. E aí você já vê, eu acho que talvez seja um dos principais traços da datação da obra,
da,
né?
Época, né?
Da época, assim, porque a mulher, ela tá completamente acessória, ela está ali acompanhando, ela não tem uma ação muito firme. Até no caso da Rosa, que é a mulher do Zé do Burro, eu entendo mais e compro mais, porque eles formam um casal que vive no interiorzão da Bahia, né? Vai saber o tamanho dessa cidade, então é natural que, tipo, ainda mais naquela época, era mais natural de que um casal e tal, que a mulher casou, aquela questão de igreja também, de seguir tudo que o marido faz. Se o marido foi lá, ela tem que ir, ela tem que acompanhar, porque se ela não acompanhar o marido, se ela tivesse ficado em casa lá, a cidade já tá criticando ela de ter deixado o marido ir sozinho pagar a promessa, né? A mulher era muito cobrada por isso, você tem que estar do lado do seu marido. Então, a Rosa, eu compreendo mais, assim, essa história. Mas a Marli incomoda um pouco, porque ela é a prostituta, ela ganha o dinheiro dela e ela é apaixonada pelo bonitão e faz tudo para ele, dá o dinheiro para ele. E uma das explicações que o Dias Gomes dá pra gente, quando ele descreve a Marli, ele fala que ela tem o bonitão como uma espécie de filho. Ele usa o termo filho, ou seja, ela tem um relacionamento...
Um tom maternal, né?
Um tom maternal. Ela tem um relacionamento amoroso com ele, e isso funciona, só que o que ele justifica para colocar essa submissão total dela a ele é uma questão maternal. Ou seja, a mulher, ela, por mais que ela seja uma mulher, por mais que ela seja uma prostituta que trabalhe e ganhe o seu dinheiro, ela ainda precisa de um homem. Se não for para um homem para bancar ela financeiramente, como não é o caso, é um homem que ela tem como um filho, né?
Para ela essa cuidar, né?
É, essa questão da mulher sempre ter que cuidar do homem, assim, é uma coisa que incomoda. Por que ela precisa do bonitão para quê? Em qual momento ela precisa dele?
Ele é o cafetão. Ela fala que sente prazer em ver ele bem vestido, ver ele perfumado.
Tipo, coloca ele como se fosse um bonequinho dela, em que ela tem prazer de cuidar e criar e deixar bonito. Não faz muito sentido isso. Ok, se ela está apaixonada por ele, aí ok, aí faz um sentido. Assim, ela gosta daquele cara, por mais que ele seja um babaca, ela está fazendo isso porque ela está apaixonada por ele. Mas porque ela tem ele como filho que ela cuida, é uma coisa meio idiota, assim, e acho que vem muito da datação da época, de como eram as coisas da época, e como o Dias Gomes via as coisas nesse, eu acho, assim, viver pra cuidar de um cara, assim, enfim, pra mim não faz muito sentido. Agora, a Rosa com o bonitão, é outra coisa também que eu já compro um pouco, porque ela tá cansada do Zé do Burro, ela tá cansada daquela vida pacata, chata, daquele cara que não quer ir pra lugar nenhum, daquele cara que é a mesma coisa sempre, então ela vira o bonitão algo diferente, um cara diferente, que deu mole pra mim tal, e eu compro mais essa história também, tipo, uma aventura que ela tem ali no meio daquela maluquice toda.
Eu também, eu tô contigo, assim, nessa questão, eu acho que a Rosa, ela é mais bem escrita, até porque tem alguns diálogos que a gente vê que ela fala que ela se casou com o Zé do Burro, porque naquele período, naquela época da vida dela, ela acreditava que ter um homem era tudo que ela queria. Aí, como tu falou aí, eu acho que ela vê o bonitão escape. Essa questão dela viver uma aventura, de ser aquele homem que tá ali cortejando ela. Coisa que dá a entender que o Zé do Burro meio que negligencia, né? Me parece que ele não é muito próximo para ela nessa questão. Então, eu acho que as atitudes dela condizem. Inclusive, eu acho até que, para a época, se a gente analisar, eu acho que ela tem até atitudes meio assim, vamos dizer assim, mais libertárias, né? Porque ela se deu o desfrute dessa aventura quando o bonitão retorna em outra parte da peça, né? Em outra parte do dia, quando ele chega, ela vai atrás. Então, ela tem atitudes a mais. Eu não acho que ela fique tão submissa.
Eu acho que hoje em dia a gente consegue analisar melhor o comportamento dela, da Rosa.
Uhum.
E eu acho... Eu não tava lá, né? Mas eu posso quase... Olha só, hein? Eu posso quase afirmar que a sociedade da época não aceitou o comportamento da Rosa.
Ah, eu concordo contigo.
Eu tenho certeza que ela despertou ódio de quem assistiu a peça na época, principalmente dos homens. Então, eu tenho certeza que ninguém tentou olhar pelo lado dela e fez essa análise que você fez, Débora, sobre ela ser ávida pelas coisas dela, porque ele era um homem trabalhador e tinha um sítio, ela foi meio que coagida a casar com ele, sendo que ela era uma pessoa totalmente diferente dele, e ela, a vida inteira dela, ela vem vivendo essa vida pacata, e ela vem vivendo essa vida infeliz. Não que seja ruim ser casado com o Zé. Não, a peça não nos mostra isso. Mas é que ela é muito diferente desse mundo que ela vive, né?
Eu acho que ela pensou a mais, né? Como ela mesmo disse, eu acho que por um período ela acreditou que aquilo seria suficiente, e aí depois de um tempo ela percebe que não. Eu tô contigo, eu tô pensando aqui um pouco agora, eu acho que ela poderia até se tornar quase uma vilã, né?
É.
Olhando os olhos da época.
Possivelmente ela foi vilanizada na época. Agora, a Marli, realmente, eu acho que foi mal construída. Eu acho que ele quis criar uma relação de codependência dela com o Bonitão, mas ele não soube explicar muito por quê. Aí jogou essa questão da paternidade aí, que eu achei, pra mim, não faz sentido.
Problemática.
Vocês chegaram a ver o filme?
Nunca vi. É um pecado, né? Porque é o único filme brasileiro a ganhar um Cannes.
Eu consegui ver de ontem para hoje, eu achei muito bom. Agora eu tinha terminado o livro tem uns 3 dias, então assim, eu achei praticamente uma transcrição do até os diálogos são praticamente idênticos. Não é um demérito, muito pelo contrário. Eu acho que ele é muito bem adaptado. Mas eu gostei muito também.
Ele foi
Olha,
adaptado
tranquilo.
em 62, né, pelo Anselmo Duarte, com o Leonardo Vilar e a Glória Menezes nos papéis principais. E depois, em 88, a cineasta Tizuka Yamazaki fez a versão para a Rede Globo, né, a minissérie, com o Zé Maier no papel principal.
Você já
Sobre o
viu,
filme,
Navarro?
já vi, gosto também. Só que como são 8 episódios, dá uma. Como é que eu vou dizer? Ele não é tão
Cansada.
literal quanto é o filme.
Eu nunca vi essa série, mas é engraçado, assim, porque sempre que eu leio o livro, penso no Pagador de Promessas, eu lembro do Zé Maia, da imagem dele.
É mesmo?
É incrível isso, assim, tipo, eu acho que eu sei que ele fez a série, eu devo ter visto imagens de video show, né, que sempre passava essas coisas assim. Aí a imagem, para mim, do Zé Burro, sempre vem a imagem do Zé Maia.
E eu não sabia que ele tinha feito. Foi quando o Cavalho me passou o livro, né? Que seria em questão a pauta. Aí ele citou a minissérie. Aí eu pesquisei assim, eu vi até um trecho bem rápido. E assim, foi uma das coisas que eu fiquei meio que, de certa forma, receoso, porque a gente conhece o Zé Maia como um outro tipo de figura, né? Aí eu fiquei pensando, será que o Zé Maia conseguiu passar toda essa ingenuidade do Zé do Burro? É, mas eu não conferi a minissérie, até pelo que o Cavalho falou, pelo número de episódios, a duração, não teria como. Aí eu aproveitei esse gancho aí de Cannes e tal, pra ver o filme, e aí eu vi, eu gostei muito.
O primeiro contato que eu tive com o Pagador de Promessas foi com a minissérie. Depois que eu fui procurar o livro, fui procurar o filme, e essa questão da imagem do Zé Maia, para mim, é o contrário. Depois que eu vi o filme, o Leonardo Vilar, para mim, virou o Zé do Burro, é o Zé do Burro definitivo. É, antes que os ouvintes comecem a reclamar aí, não, mas no teatro teve um melhor, a gente montou lá na minha escola e o meu colega foi melhor. Eu não vi no palco, não vi teatro, eu tô falando do que eu vi, que o pessoal gosta de arrumar rolo com tudo, né?
Em 62, o filme ganhou o prêmio principal do Festival de Cannes. É engraçado que mais de 50 anos depois, o Brasil voltou a ganhar, semana passada, dois prêmios, não no prêmio principal, mas no prêmio do júri e uma outra premiação. Dois filmes ganharam. E é uma coisa tão grande, é um feito tão grande. E se a gente for parar para pensar, na época, quando ganhou, houve foi super mal visto no Brasil.
Sério?
É ridículo, assim, a gente parar para pensar nisso, porque é a síndrome do vira-lata, né? No podcast que a gente estava conversando aqui antes de gravar o cinema, filmes clássicos, eles têm um episódio sobre o Pagador de Promessas, porque o diretor do filme, ele era um ator, uma espécie de galã na
Era o
época,
galanzão, isso.
galãzão da época, assim, e fez o filme, e o filme ganhou o maior festival de cinema do mundo, e a galera da época, Glauber Rocha, né, toda o pessoal do cinema novo e tal, meio que esnobou, sabe? Tipo, esse cara aí, sabe? E o cara simplesmente ganhou o maior prêmio que o Brasil já ganhou no cinema e foi super, tipo, colocado de lado, assim, rechaçado. Enfim, né? A
Eu
nossa
não
síndrome
sabia.
virada. É louca essa história, cara. Ainda mais no caso do Anselmo, que era um galã, né? Você imagina,
Então,
tipo, galã fazer um filme, sei lá, imagina, sei lá,
Giannettini
hoje, fazer um filme e ganhar o Cannes. Entende?
Então vamos agora para os spoilers. Você que não leu o livro, nós vamos colocar uma vinheta aí que vai informar para você quando você volta. Porque o podcast ainda não acabou, ainda tem indicações e ainda tem bastante coisa legal aqui para você. Vamos lá?
Se você ainda não leu O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, pule para 1 hora, 12 minutos e 37 segundos.
Galera, em relação ao final, eu acho que não tinha como ter outro final. Eu vi esse final na esquina, avisando que tava chegando. Eu não tinha outro jeito, cara. Eu falei, eles vão pregar esse cara nessa cruz e vão jogar o cara dentro da igreja. E é engraçado que pra mim isso não foi decepcionante. Muito pelo contrário, eu achei que foi tão natural pro contexto do jeito que foi criado, que eu não consegui imaginar. Vocês conseguiriam imaginar um outro final que não fosse a morte do Zé?
Não. É como tu falou, eu achei que eles foram construindo um clímax ali que a gente sabia que algo estava dando errado. Até pelas ações da Rosa, acho que vocês se recordam, o tempo todo ela fica falando que é para eles irem embora. Não só ela, né? Outras pessoas vão avisando a eles. Então, a gente acompanhando por trás o que está acontecendo, eu acho que vai tudo encaminhando muito para aquilo ali. E honestamente, eu acho que é o melhor final que poderia ter sido dado para ele. Porque existe uma certa redenção da promessa ter sido paga, e ao mesmo tempo, eu não sei como ele viveria depois de tudo isso.
É engraçado que o filme ele vai criando uma tensão, né? Alguma isso. coisa vai dar errado, o policial tá ali, o Bonitão tá ali. Mas assim, como eu li esse livro há muitos anos, tipo, ele tá há 20 anos cristalizado na minha cabeça. Então eu não consigo imaginar outro final, e quando eu reli agora eu não consegui imaginar outro final. Eu lembrava simplesmente da primeira leitura da morte. É isso que eu lembrava. Eu fiquei muito chocada quando eu li a primeira vez, e surpresa, e eu fiquei muito triste dele morrer. Mas eu apaguei completamente a memória de que depois eles colocaram ele dentro da igreja. Eu não lembrava disso, assim. E relendo agora, eu não consegui imaginar um outro final, assim. O que que poderia ter sido além disso, sabe? Se ele tivesse simplesmente voltado e desistido...
Não seria ele, né?
Ia ser uma não história também, né? Não ia ter uma... E aí, eu fiz isso tudo pra voltar pra trás, assim, e não condiz com a personalidade dele. Não faz sentido, assim. Ele é teimoso, ele iria até o fim. No máximo, sei lá, se ninguém fizesse nada com ele, ele ia bater a cruz na igreja, na porta da igreja que ele tentou fazer e entrar. Não vejo um outro final, não.
Eu concordo contigo. Acho que foi até tu que citou a questão do que ele estava pronto para um abate, né? Ele só enxergava a promessa como tinha que ser concluída. Então, se ela não fosse concluída, ele não teria vida após aquilo. Você vê o tempo todo que ele se recusa a qualquer coisa. Aquela questão de que... eu não sei se é a senhora do tabuleiro que explica a ele para ele tentar ir no terreiro.
Do candomblé.
Né?
No candomblé. Te leva no terreiro.
E aí você vê que ele também não aceita aquilo, não sei se até ele também por um certo preconceito religioso, né? Porque, mas eu não...
Eu senti que não foi preconceito, e que ele realmente achava que tinha que ser na igreja de Santa Bárbara. Porque se uma vírgula da promessa estivesse errada, a santa não iria gostar. É a fé cega, né? Ele estava completamente cego, ele não conseguia ver nada ao redor dele. Isso também foi extremamente perigoso por ele, né? Não ser maleável em nenhum momento, em querer levar as coisas a ferro e fogo. E acabou da pior maneira possível pro padre, né? Porque ele estava tentando ser Cristo com a cruz, entrar na igreja, e ele terminou como Cristo, né? Ele foi morto na cruz, né? Ele estava morto numa cruz, entrou na igreja com uma galera do candomblé. Com os capoeiristas, né? Tipo, o máximo da blasfêmia que poderia ter acontecido ali por padre aconteceu, assim, né? A gente pode dizer que foi a derrota total pro padre.
E Rosa, o que, que vocês acham? Ela voltou para casa e continuou a vida dela lá na fazenda, sem o marido, cuidando do burro Nicolau? Ou ela foi atrás do bonitão e tentou a vida
bonitão,
na cidade?
Eu acho, cara, que ela foi atrás do bonitão também.
Foi atrás do bonitão, cara.
Que coisa, né?
Essa oportunidade.
Confirma comigo, por favor, mas eu acho que ela não entrou na igreja, não foi? Fala alguma coisa assim, que ela foi uma das que não entrou na igreja.
Ela entra sim. Só a minha tia, que é a mulher do tabuleiro, que fica na cena. O bonitão segura no braço dela, ela dá um tapa nele e segue os capoeiristas.
É o bonitão que não entra, né?
Ele sobe a ladeira e vai embora, e só fica em cena a baiana do tabuleiro. Porque ela fala a cena final, né?
E acaba fazendo uma saudação pra Yansan dentro da igreja.
Eu tô olhando aqui o elenco da primeira montagem, e o Zé do Burro foi o Leonardo Vilar mesmo, né? A Rosa que foi alterada, a Marli também, mas o Zé do Burro foi o Leonardo Vilar. Então é mais um motivo para ele ser o meu Zé do Burro preferido.
Definitivo.
E a Glória Menezes, ela entrou já no finalzinho, porque não seria ela fazer, seria uma outra atriz. Eu não tenho certeza se era Norma Bengel.
Se eu não me engano, era Norma Bengel. Era
Norma Bengel. Que ia fazer a Rosa, mas aí teve um problema, foi a Glória Menezes.
Isso, e aí a Norma Bengel fez a Marli.
E eu demorei pra reconhecer que é ela, a Glória Menezes, no caso.
Não parece nada com ela,
não,
né, cara?
Não, não parece não.
Cara, são 50 e tantos anos. É tempo demais, cara.
Agora, assim, ajudando um pouco, né, aos interessados, ele tá no YouTube, ele foi, pelo que eu vi, ripado do canal Brasil, tá com uma qualidade de imagem até bem razoável, porque eu acredito que ele não foi refeito em HD, mas tá bem acessível, tá o filme completo, então eu acho que é um bom momento de se assistir.
Se você não gosta de ler, se bem que eu acho que se a pessoa não gosta de ler, ela não vai estar ouvindo esse podcast, né? Mas vai que acontece alguma coisa, você não gosta de ler... Veja o filme, que o filme é quase 100% a mesma coisa. Quase. Tem uma coisa ou outra ali que eles incluíram que não tem, uma frase ou outra que eles mudam um pouquinho o que é dito, mas dá para ir pelo filme. O filme é bem legal, é uma transposição muito bem feita, né, de teatro pro cinema. Se eu não me engano, Fernando, pode me ajudar? Uhum. Acho que tem a cena no hotel do Bonitão.
Tem sim. Outra cena também que tem, que é o patrão do repórter contando a ele, né, que chegou a notícia e explicando aí da redação, explicando para ele atrás do Zé do Burro. Então tem algumas coisas assim que são adicionadas. Mas mas é como tu falou, é bem bacana assim o que eles fazem.
Essas duas cenas que a gente citou não precisava nem ter, inclusive.
Não atrapalha, né, a questão do desenvolvimento do filme, mas dá uma contextualizada, né? Porque, assim, eu acho que cinema não é somente um ambiente. Então, eu acho que eles fazem bem em mostrar outra ambientação, de certa forma, os personagens interagindo com outras pessoas que não vão estar ali na própria igreja.
Eu gostei muito. Construir os personagens.
Eu gostei muito.
Então, vocês mudariam alguma coisa na peça?
Bom, supondo que ela estivesse sendo escrita hoje, eu construiria melhor a Marli, né? Se é que ela precisa ter algum destaque na história, eu tentaria explicar melhor essa relação dela com o Bonitão, assim. Que pra mim faria muito mais sentido se essa relação de abuso fosse justificada por ela estar apaixonada por ele e não perceber esse abuso. Para mim faz mais sentido do que ela tratar o amante dela de uma forma maternal, né? Que realmente foi o problema que eu vi no livro, assim, foi isso. O resto, eu acho que tá bem contextualizado, assim, acho que é uma história atemporal.
E você, Fernando?
Eu tô contigo, assim, eu acho que inclusive, assim, foi um livro que eu sabia da história, conhecia a sinopse, mas foi assim, para mim foi uma grata surpresa. Eu gostei muito de tudo, gostei do desenvolvimento dos personagens, da ambientação. Eu achei que até trazendo um pouco para essa questão que a gente ficou achando que talvez os personagens poderiam ter sido feito muito sob medida para aquele lugar, mas eu gostei, eu acho que todos eles são muito bons. Eu concordo contigo, eu acho que a Marli, eu não sei se é uma visão da mulher da época ou se foi realmente uma construção ali que ficou meio no meio do caminho. É isso. Daria uma boa mudança, mas de resto eu gostei de tudo, assim. Não tenho nenhuma ressalvas, não.
Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. Vocês dois têm alguma coisa que acha que faltou, que é importante a gente falar aqui para a gente ir para o nosso quadro de indicações. Débora.
Não, cara, eu acho que tá tudo aí. É só ressaltar mesmo a coisa que mais me marcou desse livro, que foi. Me marcou tanto que foi um dos motivos de eu lembrar dele agora para chamar esse livro para esse podcast, que é a questão do tema principal, né? Que é a religião, que, embora eu não acredite em santos, embora eu acho que a promessa seja uma coisa desnecessária, embora eu não talvez não me esforçasse muito para salvar um burro, né? Achar essas coisas completamente distantes da minha realidade. É aquilo que a literatura te ensina, de certa forma, a ser tolerante, a respeitar. Tipo, isso não faz sentido para minha vida, mas faz sentido para a vida de outra pessoa, cara, vai lá, faz. É isso que você quer, você tem fé, você acredita, você acha que você precisa fazer isso em respeito à sua religião, em respeito ao animal lá que você gosta, faça. Acho que o que fica do livro é isso, assim, respeitar as diferenças e abrir mão, assim, ser mais tolerante. E negociar mais as coisas e deixar as pessoas fazerem o que elas acham que precisam fazer, sem impor sua inteligência ou sua, enfim, seu dogma em cima de alguém, assim, acho que é isso.
Sensacional, Fernando. Mais alguma coisa para acrescentar?
Por incrível que pareça, não, eu tava aqui com a colinha e eu acho que a gente já discutiu, assim, bem legal dos pontos, assim, que eu achei pertinente. Eu acho que se alguém chegou até aqui, não tá aqui, não leu, acho que leia, acho que vale muito a pena tudo. E o filme também, mais uma vez ressaltando, se não por um, por outro, acho que essa história tem que ser ouvida, tem que ser assistida. No mais é isso.
Maravilhoso, maravilhoso. Vamos então para o nosso intervalo e a gente volta com o nosso quadro de indicações. Bem, pessoal, que legal, que programa show de bola, falando aí com a Débora Anísio, conversando sobre Dias Gomes, cara, que coisa boa falar sobre Dias Gomes, sobre o Pagador de Promessas, sobre a Bahia, sobre teatro. Cara, muito legal esse programa. Vou interromper só um pouquinho para passar os nossos contatos para vocês, pedir que vocês participem, que vocês nos apoiem, que vocês tentem ouvir o nosso nossa cena pós-créditos e tente descobrir qual o nosso próximo programa. Mande sua crítica, mande seu comentário. Mande algumas dicas que você acha que pode nos ajudar a fazer o nosso programa aqui cada vez melhor. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail veiadramatica@hotmail.com. Você pode também procurar a gente lá no Instagram, no nosso Bookstagram, que é o Dramática Veia. Você também consegue entrar em contato pelo Twitter com o Fernando Sampaio no @ Júnior em coma. Bom, pessoal, você também pode comentar lá no nosso blog, no veiadramatica.home.blog. Não importa por onde, não importa como, entre em contato com a gente, converse com a gente, dê a sua audiência para a gente, dê a sua opinião e ajude a gente a fazer o programa cada vez melhor. Porque aqui, a gente gosta muito de podcast, a gente gosta muito de podcast literário e a gente faz o podcast da forma com que a gente gostaria de ouvir um podcast. Só que você também pode ajudar a gente a fazer o podcast da forma com que você gosta, ouvinte. Por que não? Então, entre em contato com a gente e conte pra gente tudo, tudo, tudo que você tá achando, tudo que você tá gostando, não tá gostando e dê
a sua opinião e dê a sua contribuição aqui para o livro da minha vida. Bem, gente, um jabazinho rápido. Eu estou com o meu livro Leve-me Água do Mar, uma antologia poética com coisas aí que eu escrevi durante muitos anos e que eu lancei pela editora Multifoco e que está à venda lá no multifoco.com.br. O link vai estar aí embaixo. Bem como a antologia Minha Carne é de Carnaval, que eu lancei lá pela editora Cartola e que já saiu, está lá à venda, com muitos outros artistas, com grandes escritores que também estão participando. Inclusive, um deles irá participar aqui com a gente muito em breve. Fica aí no aguardo que você logo, logo vai ter uma surpresa aí no seu agregador de podcast. Entre lá no site da Cartola Editora, o link também vai estar aí embaixo, e adquira o seu exemplar de Minha Carne é de Carnaval. Bom, então sem mais delongas, vamos voltar ao programa, vamos voltar aí com indicações, vamos voltar aí com cenas pós-créditos. Fique com a gente sempre, 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 e nos ajude a aumentar a voz da literatura pela podosfera. Tchau!
Bem, vamos agora para o nosso quadro Quem Gostou Também Vai Gostar. É, nessa parte do programa, a gente indica uma obra, pode ser filme, livro, HQ, álbum, peça de teatro, qualquer coisa, que a gente acha que quem gostou de O Pagador de Promessas também pode gostar. Débora, começa por você.
Bom, se você gostou do Pagador de Promessas, significa que você gosta de ler, então eu vou indicar um livro que acho que talvez não tenha muito a ver com o Pagador de Promessas, mas é um livro que me impactou demais, e a gente vai voltar um pouco no tema, a gente está voltando no tema dele agora, porque está tendo uma minissérie da HBO, Chernobyl, que está contando a história do acidente nuclear que teve na União Soviética em 1986, que deixou um rastro de destruição que é impossível descontabilizar até hoje. Não tem como saber quantas mortes foram causadas por isso. E tem um livro que eu li no ano passado, que é da Svetlana Alexievich. Não sei falar o sobrenome dela, é bem difícil.
Normal.
Ela é bielorrussa, ela ganhou o Nobel de Literatura, e só por conta desse Nobel que foi possível eu ler o livro dela, porque só com o Nobel é que ela foi traduzida para o português. E o livro se chama Vozes de Chernobyl. Essa mulher é escritora, ela é jornalista. Todos os livros ela escreve depois de uma vasta pesquisa, entrevista com as pessoas que viveram as situações. Então, esse livro, a literatura dela é conhecida como coro épico. Nesse livro, As Vozes de Chernobyl e vários outros dela, ela escreve do ponto de vista das pessoas. Ela escreve o que as pessoas falaram para ela. E nesse livro ela demorou mais, eu não sei se foram 2 ou 10 anos de entrevistas com as pessoas que trabalharam na usina, que ajudaram no resgate, familiares e tal. E assim, é um livro extremamente pesado, ele é forte, ele te emociona, ele te leva para um outro mundo, assim, de tão horrível que foi a situação de Chernobyl, o que aconteceu lá. Eu recomendo demais a leitura dela, a forma como ela escreve é simplesmente fantástico, assim. É como se fosse uma pessoa, é o ponto de vista de uma pessoa que viveu aquela situação, assim. Leiam o primeiro capítulo de Voz de Chernobyl. Se vocês conseguirem não ler o restante do livro, vocês me falem, porque eu acho impossível, assim, é simplesmente fantástico.
Débora, só uma pergunta a respeito, tu começou a ver a série já?
Eu tô assistindo a série, eu vi a série.
Mas essas pessoas que ela entrevistou no livro, estão presentes na narrativa da série, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Assistindo a série, eu vi que a série trabalha de certas formas, mostrando alguns pontos de vista, que eu identifiquei o livro dela lá, um ponto de vista da mulher do bombeiro. E depois eu fiquei sabendo que o criador da série usou o livro como base para fazer a série também, assim. Além das histórias, ele usou o livro, assim. Quando você vê a série, você vê o ponto de vista do bombeiro, para mim bateu ali aquilo, é o livro, assim. Ele usa o livro também, mas não só o livro. E a série, tipo, enfim, é bom fazer um adendo aqui. A série ela também está sendo criticada por ficcionalizar essa história, né? Dramatizar essa história. E porque o que a série está fazendo é uma coisa que de fato aconteceu, que o governo soviético ele tentou impedir de todas as formas que isso vazasse para a imprensa, né? Então eles não tomaram as decisões que deveriam ter sido tomadas de imediato para resolver o problema, né? Isso demorou um pouco, mas aí a crítica que se faz é que a série está focando muito nisso, nessa questão de informação, e meio que deixando de segundo plano o perigo absurdo que é você ter uma usina nuclear no mundo, entendeu? Isso existir. Meio que a série está tirando o foco disso e colocando simplesmente, mais uma vez, a culpa é dos russos, né? Os nossos vilões sempre de Hollywood, né? Os russos são os vilões, então a culpa é dos russos. E leia o livro, porque o livro ele é muito mais abrangente, tem sim a culpa dos governantes de não terem tomado medidas imediatas, de terem tentado diminuir os danos, né, as informações sobre os danos, mas o perigo absurdo que é ter uma usina nuclear. O livro é absolutamente fantástico, assim, é uma das coisas, das melhores coisas que eu já li na vida, assim, cara. Isso foi um Nobel extremamente merecido.
Excelente, acho que você já indicou esse livro lá no grupo do WhatsApp, não foi?
Ah, devo sim, eu sou maluco com esse livro. Quando eu fico maluca com um negócio assim, eu tento obrigar as pessoas a verem.
Já naquele dia eu já fiquei interessado, vamos procurar, ainda não conheço. A série tá rolando ou já saiu tudo?
É uma minissérie, ela vai ter só acho que 8 episódios. Ela tá no. Saiu o quarto episódio essa semana.
Se eu não me engano, são só cinco, não, Débora?
São 5? Opa,
É,
é menos então, cara.
eu vi falar que seriam cinco.
Deixa eu dar uma pesquisada aqui enquanto isso, mas é uma minissérie, é uma coisa curta.
Sensacional. Fernando Sampaio, quem gostou de O Pagador de Promessas vai gostar de quê?
Então, eu tentei contextualizar, talvez sou até um pouco peculiar, mas eu resolvi indicar o álbum Rainha dos Raios, da Alice Caymmi. Não é um álbum totalmente direcionado a Yansan. É além da música auto-intitulada do álbum, que é Rainha dos Raios. Tem algumas versões de algumas da Maísa, tem versões do Caetano Veloso. Ah, então é bem legal. Tem, eu acho que faz essa correlação com o livro que a gente leu. E eu gosto muito da Alice Caymmi. Eu acho que ela tem feito um excelente trabalho aí nesses novos artistas da MPB. Tem um pouco de eletrônico dentro desse álbum, mas é uma atmosfera que ela cria que eu gosto bastante. Então, acho que vale a pena conferir.
E é de família boa, né?
É, com certeza.
Pô.
Apesar de.
Apesar
Não, não,
de.
vamos, não.
Mas ela tá do lado certo da força.
Isso, quando. Acho que foi no início desse mês, ou final do mês passado, quando saiu a entrevista polêmica. Surgiu também essa questão de que a Alice não tem um bom relacionamento
Com a tia, né?
com a tia. E isso é um ponto positivo. É um ponto positivo. Eu vou procurar, apesar de, preciso confidenciar aqui, a tia dela é a minha cantora favorita. E
Olha.
eu sofro muito com o comportamento pessoal dela.
É curioso porque eu não conhe eu conheço a Alice e tal, mas eu não conheço as músicas dela. Nunca parei para ouvir as músicas dela, mas já vi uma entrevista com ela no podcast, assim, e ela é totalmente pirada, tipo, outra coisa, de é isso
Muito.
aí, que vamos lá, que a vida é essa, que todo mundo tem, sabe? Ela é good vibríssimas, assim. É o
Não,
oposto
ela
da titia, cara.
é inclusive
Eu achei até curioso
ela.
quando eu vi a entrevista da Nana Caymmi, porque, tipo assim, a neta dela é a sobrinha dela, né? É completamente o oposto, assim, sabe? Você vê um choque de geração ali terrível.
A
É
entrevista
porque
da Nana
eu
Caymmi
acho
me
que uma
machucou.
das um dos poréns acho que é o último álbum dela, que é Alice. o penúltimo, perdão, que ela lançou um álbum essa semana. É o terceiro álbum dela, foi muito ligado ao pop, teve participações do Rincon, que é do rap, teve a Pabllo Vittar. Então, assim, esse lado que ela seguiu da carreira, eu acho que foi outro tiro para a tia dela. Ah, então, mais uma vez, já teve todas essas alfinetadas. Mas é bem legal os CDs dela, eu gosto bastante, assim. Eu acho que vale a pena vocês conferirem.
Vou conferir com certeza. É, minha vez, no nosso primeiro episódio, coincidentemente, eu indiquei aqui uma peça do Dias Gomes também. Foi o Berço do Herói. Hoje, então, a minha indicação vai ser de cinema. É, Viridiana, um filme espanhol de 1961, do mestre surrealista Luis Buñuel. É, outra coincidência aqui também, ele foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano anterior. Nossa. Ao Pagador de Promessas. Ele ganhou em 61 e o Pagador de Promessas em 62. É, a Viridiana é uma noviça que, antes de fazer seus votos definitivos, quando ela vai finalmente se tornar freira, ela precisa deixar o convento e passar um período na casa do seu tio, que é o seu único parente vivo. Na verdade, é tipo assim, para ela ter certeza que realmente é aquilo que ela quer para a vida dela. Só que, nessa viagem, ela acaba tendo contato com a verdadeira face da humanidade. Assim como Zé do Burro, a Viridiana é uma pessoa pura, inocente, ingênua, que fica ali exposta à baixeza dos homens e é completamente envolvida por isso. O filme foi condenado pelo Vaticano, né? O Papa, na época, disse que ele blasfemava e que ele era indecente, além de ter sido banido na Espanha pelo ditador Francisco Franco, tanto que no próprio país do Buñuel, o filme só foi passar em 77, quase 20 anos depois. E é aquilo, né? Se o fascista não gosta, a gente gosta. Então, Viridiana aí para todo mundo, não assista com a sua família, com o filho, com nada, mas ele tem muito a ver com essa ideia da pessoa ingênua, inocente, tendo contato com o mundo realmente como ele é, né? A vida como ela é, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. Só que do jeito Buñuel de fazer as coisas. É muito bom, é muito legal, compensa vocês conferirem.
Vou conferir.
O pessoal fala muito do Anjo Exterminador, né? Do Buñuel. Esse Viridiana também, eu nem sei como que eu tive contato com ele. Provavelmente alguém me indicou, provavelmente em algum podcast, e eu fiquei surpreso, é uma obra, assim, chocante. Débora, agora o espaço é todo seu, faça aí o seu jabá, conte aí para as pessoas onde te encontrar, onde você está na internet, podcast, blog, site, Orkut, Scoob, sei lá. Fica à vontade, o espaço é teu.
Bom, em toda rede social, se eu estiver, eu estou como Débora Anício, em todas elas. Scoob eu tenho, Scoob, uso sim, marco os livros que eu li lá. Mas vocês vão me encontrar mesmo no Twitter, estou lá todo dia, Débora Anício. Mas enfim, o que eu estou no Twitter, estou por aí falando mal da vida, desse governo, de tudo que está acontecendo, mas basicamente isso, estou no Twitter.
Bom, Débora, queria te agradecer pela participação. A gente se conheceu por causa do grupo do WhatsApp, do Cinecast, né?
WhatsApp de ouvintes de um podcast que não existe mais.
E eu tava pensando nisso, faz tempo que ele não existe mais, né?
Há uns 2 ou 3 anos que ele não existe mais.
O grupo tá cada dia.
Existe ainda, cara. Isso é genial.
E você era uma participante, a gente chegou a escrever junto, né, as resenhas para o site dos Cinéfilos.
A gente fez algumas coisas lá.
Era um período bem legal. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu bom gosto e de ter proporcionado para a gente de discutir o Dias Gomes aqui. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Já participei de vários podcasts, mas esse foi o primeiro sobre literatura, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Acho que tem que ter mais podcast para falar disso, para falar de livro. A gente é um povo que lê muito pouco, que despreza muito a literatura brasileira, né? Que acha que tudo de bom está lá fora, né? Esses jovens aí de hoje. Enfim, acho sempre importante falar. E me agradeçam, tá, por eu não ter escolhido os outros livros favoritos. Que é Cem Anos de Solidão, que é mais de 500 páginas, que O Vento Levou, que tem 800 páginas, tá? Fiquem felizes por isso. Mas, enfim, foi legal demais participar. Obrigado pelo convite.
Fernando, obrigado.
Obrigado você, Carvalho, mais uma vez. Obrigado, Débora, sim, por escolher esse livro. Não só por ser curto, mas eu acho que eu demoraria de ter contato com essa obra e eu fiquei muito feliz de ter conhecido. Obrigado mesmo, e obrigado pela disponibilidade mais uma vez.
Valeu, tamo aí.
Devotos ouvintes, foi uma honra recebê-los novamente no nosso programa. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe os nossos podcasts com os outros amantes da boa literatura. Ficaremos ansiosamente no aguardo de nosso próximo encontro para discutirmos os livros que mudaram as nossas vidas. Tchau!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Quando saí do campo, passei entre as quatro macieiras que chamávamos de nosso pomar e percorri a trilha em direção ao riacho. Minha caixa de moedas de prata, enterrada à margem do riacho, estava salvo. Perto do riacho, bem camuflado, estava um dos meus esconderijos. Eu havia criado com todo cuidado e usado bastante. Tinha cortado dois ou três arbustos baixos e aplainado o solo. Por todos os lados havia mais arbustos e galhos de árvores. E a entrada estava coberta por um galho que quase encostava no chão. Não era realmente necessário que fosse tão secreto, já que ninguém nunca me procurava ali. Mas gostava de deitar lá dentro com Jonas e saber que jamais seria encontrada.